Servidores públicos do Estado vão receber salários de janeiro em dia. Denúncias sobre filas de vacinação furadas são investigadas em 11 estados e no Distrito Federal. Ministério da Saúde tira do ar aplicativo que recomendava tratamento precoce contra a Covid-19.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Marcela Punk.
Muito boa noite, 8 horas, céu parcialmente nublado em Porto Alegre, agora faz 24 graus. Os servidores do Poder Executivo do Estado vão receber os salários em dia pelo terceiro mês consecutivo, após quase 5 anos de parcelamento. O governador Eduardo Leite confirmou que a folha será quitada integralmente no dia 31 de janeiro, último dia útil do mês. O anúncio ocorreu em um evento de entrega de ônibus escolares para municípios nesta quinta-feira. A expectativa é de que os salários continuem sendo pagos em dia, pelo menos até abril, devido à manutenção das alíquotas de ICMS aprovadas pela Assembleia no ano passado e à entrada de recursos do IPVA no Caixa do Estado.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Trânsito.
Atenção para bloqueio de trânsito sobre uma ponte agora na rua André Arjonas Guilhem. É uma pequena ponte no final da Anitta Garibaldi, no bairro Passo da Areia, zona norte de Porto Alegre. Reparos estão sendo feitos na estrutura da passagem. Por conta disso, a EPTC faz desvios de trânsito na região. Não há nenhum acidente agora em atendimento em Porto Alegre. Nas rodovias da região metropolitana, o fluxo diminuiu, mas ainda tem tráfego um pouco mais intenso em pontos da 118 em Viamão. Com o trânsito, Eduardo Paganella.
Tempo.
Temperatura de 24 graus em Porto Alegre, também em Santa Maria, 19 graus em Caxias do Sul e 23 em Pelotas e Rio Grande. Nesta sexta-feira são esperadas pancadas de chuva na maior parte do estado. O Instituto Nacional de Meteorologia voltou a emitir alerta de tempestade para a Serra, Litoral Norte e regiões Norte e Noroeste do estado. O tempo deve ficar firme apenas no Litoral Sul e na região Sul. A temperatura deve chegar aos 35 graus no Noroeste e a 30 graus na capital. Foi sepultado hoje o corpo do professor Natanael, comunicador por muitos anos da Rádio Farroupilha e colunista do Diário Gaúcho, que escrevia sobre astrologia. Atualmente, ele estava na Rádio Caiçara. Natanael morreu ontem, aos 67 anos. Estava internado havia cerca de 20 dias após testar positivo para a Covid-19. Segundo a sua equipe, ele chegou a vencer a doença, mas teve outras complicações que o levaram a uma falência múltipla de órgãos. As UTIs de Porto Alegre tinham hoje 273 pacientes recebendo tratamento intensivo contra a Covid-19. Trata-se de uma elevação na ocupação após 2 dias de queda. Ontem o número chegou a 269 internados, o menor em 8 dias. A média móvel, que é considerada a forma adequada para monitorar a pandemia, fechou com 275,57 pacientes em leitos intensivos nos últimos 7 dias, uma elevação após 2 semanas de reduções. A ocupação geral nas UTIs da capital, levando em conta outras causas além do coronavírus, está em 84,74%. Ainda nesta edição, Holanda impõe primeiro toque de recolher noturno desde a Segunda Guerra. Operação prende grupo que planejava matar o prefeito e policiais de Arroio do Sal.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Denúncias de que políticos, empresários e funcionários públicos receberam doses da Coronavac, mesmo não sendo parte dos grupos prioritários, são investigadas em pelo menos 11 estados e no Distrito Federal, conforme a apuração do portal de notícias G1. O Ministério Público de cada estado apura as condutas suspeitas. Hoje a vacinação foi suspensa em Manaus, no Amazonas, e em Tupã, no interior de São Paulo, por causa das denúncias de irregularidades. A Coronavac é o único imunizante contra a Covid-19 disponível no país até o momento, e os 6 milhões de doses disponíveis não são suficientes para cobrir todo o grupo prioritário. Segundo o Ministério Público, a irregularidade pode implicar os suspeitos em crimes de prevaricação, improbidade administrativa e dano coletivo. Quem furar a fila de vacinação pode ser detido e pagar multa. A Polícia Civil desarticulou um grupo de traficantes que planejava assassinar o prefeito de Arroio do Sal, o Bolão do MDB, e policiais da cidade. Os ataques seriam uma represália aos recentes investimentos em segurança pública na cidade, o que estaria causando prejuízos na venda de drogas. A operação realizou 7 prisões por tráfico de drogas. O plano foi descoberto a partir de 30 de dezembro, quando um homem foi preso em flagrante com drogas e uma arma de fogo. A intenção da quadrilha era efetuar os crimes após o término da temporada de veraneio. No planejamento constava o aluguel de armas e a contratação de criminosos de outras localidades para dificultar a operação, a investigação policial.
Novo abastece aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Agora em Porto Alegre, 24 graus, 8 horas, 6 minutos. O aplicativo do Ministério da Saúde, Traticov, saiu do ar hoje. A plataforma recomendava o tratamento precoce para pacientes que têm sintomas que podem ser da Covid-19. O tratamento incluía medicamentos que, segundo diferentes estudos, não funcionam contra a doença, como a cloroquina e a azitromicina. A plataforma foi lançada inicialmente apenas para profissionais de saúde de Manaus, no Amazonas. Entretanto, qualquer pessoa podia acessar, preencher o cadastro e obter as receitas, o que fez com que o Conselho Federal de Medicina pedisse a retirada da plataforma do ar. Segundo o Ministério da Saúde, o aplicativo Traticov não estava funcionando oficialmente. No entanto, o sistema foi invadido por um hacker e ativado indevidamente, o que provocou a retirada momentânea do ar. O Brasil registrou 1.316 novas mortes por Covid-19 em 24 horas. O total de vítimas da doença aumentou para 214.147 no país. Com mais de 59 mil novos casos confirmados, o total de infectados subiu para 8.697.368, com um percentual de recuperados de 87%. A Holanda vai impor o seu primeiro toque de recolher noturno desde a Segunda Guerra Mundial a partir deste sábado para impedir a disseminação do coronavírus no país. Enquanto a medida estiver em vigor, apenas pessoas com necessidades urgentes poderão deixar as suas casas entre as 9 horas da noite e as 4 e meia da manhã. O toque de recolher deve durar pelo menos até 9 de fevereiro. A Holanda está em lockdown desde 15 de dezembro, quando escolas e lojas não essenciais foram fechadas. Bares e restaurantes deixaram de funcionar 2 meses antes. E o governo de Portugal determinou o fechamento de escolas e universidades por 2 semanas. No período, os alunos terão férias e as aulas serão compensadas posteriormente. Com as escolas fechadas, pais de crianças de até 12 anos vão receber permissão para faltar ao trabalho e receberão um apoio financeiro. A decisão leva em conta a nova variante do coronavírus, que é mais transmissível. Nos últimos 7 dias, Portugal teve a pior média de novas contaminações no mundo, 1,04 a cada 1 milhão de habitantes. Em instantes, sem acordo sobre tarifa de ônibus em reunião com a Associação dos Transportadores, Prefeitura de Porto Alegre encaminha mediação no Judiciário.
Novo abastece aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Após reunião sem acordo sobre o reajuste da tarifa de ônibus de Porto Alegre, a Prefeitura formalizou o pedido de abertura de mediação na Justiça com a Associação dos Transportadores de Passageiros. Na reunião, as discussões sobre a tarifa oscilaram entre R$ 4,80 e R$ 4,95. Mas o prefeito Sebastião Melo ainda considerou o valor caro demais. Para a ATP, se a passagem ficar abaixo da chamada tarifa técnica, que gira em torno de R$ 5,80, seria preciso compensar as concessionárias. O prefeito espera que a mediação ajude as partes a encontrar um formato definitivo, revendo o contrato estabelecido com as concessionárias em 2015. No mercado financeiro, o dólar fechou o dia em alta, cotado a R$ 5,36. A Bolsa de Valores de São Paulo teve queda de 1,18%. Com a baixa de hoje, o índice atingiu seu menor patamar de fechamento em 2021. O resultado foi influenciado pela decisão do Comitê de Política Monetária, que manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 2% ao ano, além da falta de insumos para completar a primeira fase de vacinação no Brasil e a troca de comando da presidência dos Estados Unidos. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, descartou a possibilidade de o carnaval ser realizado em julho na cidade. Paes afirmou ser impossível preparar o município para a festa fora de hora, mesmo com a vacinação contra a Covid-19 em andamento. Pelo calendário, o carnaval neste ano estava previsto de 13 a 16 de fevereiro, mas por causa da pandemia, os desfiles na Sapucaí e os blocos autorizados haviam sido inicialmente adiados para julho. Segundo o prefeito, com todos vacinados, o carnaval deve voltar a acontecer em 2022.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH. Próxima edição do Correspondente Ipiranga amanhã, às 8 horas da manhã. Boa noite.